Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer em Brasília com Adilson Souza, rapidamente. Adilson Souza.
Bom dia a você, Humberto Fernandes. Bom dia a todos que acompanham o Central Manhã. Isso mesmo, Humberto. Vamos continuar aqui agora falando da Comissão Mista de Orçamento, que ontem ouviu a ministra Simone Tebet, ela que esteve lá levando informações para os deputados congressistas, onde senadores e deputados puderam receber, na verdade, considerado pela imprensa, uma aula tributária. A Simone Tebet, que como já foi congressista, senadora, tem bastante conhecimento de causa e fez realmente referências à questão do orçamento, inclusive falando dessa possibilidade de haver, sim, um acordo entre o Legislativo e o Executivo para que se chegue ao encontro de decisões relacionadas ao IOF e tantas outras questões do orçamento que precisam ser esclarecidas. Muitos deputados do PL, pessoal da oposição, que criticam nas redes sociais e durante também as sessões, não participaram. Aí foi a grande crítica também da imprensa, que em vez deles irem aprender um pouco mais, porque a Simone Tebet ela não é de esquerda e se considera da direita, ela disse em palavras que se for para defender o IOF e para ser de esquerda, ela prefere ser de esquerda, porque ela entende que é uma situação de uma causa justa. A gente tem um trecho da fala dela explicando um pouquinho como que isso deveria acontecer para evitar mais gastos com a redução de gastos relacionados a programas sociais. Vamos ouvir a fala da Simone Tebet.
Porque mesmo quando a gente está nas nossas bases, a gente assona os nossos servidores. Iguais a esses servidores, existem pelo Brasil afora, nos municípios, nos estados, e nós estamos na iniciativa privada. Ou seja, não precisa de muito dinheiro para pagar 22% de tudo que se ganha. Basta alguém ganhar R$4.000 por mês, um pouco mais que isso, com líquido, para ter lá todo mês descontado 22%, me corrija, porque eu nunca gravo a tabela, acabou de mudar a barreirinhas em maio, então eu não sei qual é o valor. Não é justo que quem ganhe mais de 50 mil, de 60 mil, ou seja, de renda, não é propriedade, não é outros tipos de benefícios temporários, não é indenização, não é nada disso. Quem tenha renda acima de 50 mil, não pague pelo menos 10. E nós não vamos mexer com quem pague 11. No agro, por exemplo, a maioria dos contratos, muitos dos contratos de arrendamento, etc., paga pelo menos 11%. Ninguém vai mexer com isso. Nós estamos dizendo para aqueles que não pagam, ou pagam 3 ou 4, possam pagar pelo menos 10. Se isso não for justiça tributária, se isso for discurso de esquerda, eu que nunca fui de esquerda, tenho que me considerar de esquerda. Porque não é possível que a gente entenda isso como algo que fira a suscetibilidade de quem quer que seja. Se chama justiça tributária. Significa garantir às pessoas igualdade de tratamento. Significa que aquele que ganha 4 mil, que vai ser descontado em 22%, não vai ficar num grau de desnível tão grande com aquele que ganha 100 mil e que, não estou dizendo todos, que muitos são tributados, não vão pagar nada. Ou seja, pelos dividendos, ou seja, pelas receitas que têm.
Olha, Humberto, só para deixar claro que ela se classificou, né, também como uma dessas que moram no andar de cima e que é preciso ter esse senso de justiça. Então, ela disse que é preciso que haja esse acordo, ela torce para que haja esse acordo, porque não dá para admitir mais que tem gente, né, considerada os super ricos, né, esses milionários, que é uma faixa bem pequena em relação aos 200 milhões de brasileiros. Ela disse que tem sim que haver o senso de justiça. Então, vamos torcer para que haja esse acordo. E aí, já voltando com a questão de redução de custos, há aquela crise também do PL que foi criado o número de deputados. Já existe uma informação de que o Palácio do Planalto, a orientação do governo, é que o presidente Lula não assine esse projeto que cria aumento de número de deputados. E ele realmente está convicto de que isso é mais despesa, então ele não vai concordar com isso. Quando acontece isso, o presidente tem duas opções: ou vetar ou devolver para o Congresso. Então, segundo o Palácio do Planalto, o presidente Lula pretende devolver. E já foi, inclusive, perguntado para o Davi Alcolumbre, que ele é o presidente do Senado, que quando o Congresso se reúne para decidir alguns vetos ou tão devolução de projetos, o próprio Davi Alcolumbre disse que se chegar o projeto às 14 horas, a devolução da presidente da República, ele disse que às 14 horas e 1 minuto ele irá promulgar a decisão de mais gastos para o país, pesando no bolso do trabalhador com aumento de mais deputados chegando a 531. Então, essa é a palavra, mas vai ficar a decisão para o povo, né? Entender que o próprio Congresso não quer cortar gastos, nem os penduricalhos que envolve judiciário, que envolve legislativo, e, claro, o próprio executivo também. Então, tudo tem que ser visto pelo próprio eleitor. Para encerrar, Alberto, a gente tem aqui só uma outra fala, é com relação às bets, essas últimas notícias que foram divulgadas, o Jornal Nacional, perdão, falar, também outras imprensas estão criticando, porque foram criados fake news, segundo a imprensa, segundo a direita, o PL, muitas agressões ao Congresso Nacional, especialmente diretamente ao presidente Hugo Mota, com relação a esses penduricalhos, aos direitos que eles acham que é só deles. Então, o Congresso se reuniu, a comissão de líderes, colégio de líderes, e o presidente é o Coronel Zucco, ele disse que oficializou o Palácio do Planalto para se pronunciar na pessoa do ministro das Comunicações, o Sidônio Palmeira. Ele pede que ele se explique quem pagou, quanto que o governo pagou. Já foi acusando, né? Dizendo quanto que o governo pagou, porque eles entendem que foi o governo que criou aquelas fake news que circulam na internet até hoje, falando, prejudicando e falando mal dos congressistas, dos deputados, em especial o presidente. E aí o líder do governo, Paulo José Guimarães, já se pronunciou, disse que o governo não tem conhecimento disso, não pagou, não contratou, e disse que a direita está sentindo na pele o que é uma fake news, quando também em outros momentos foram feitos no sentido contrário. Então aí uma novela com relação a isso, e vamos aguardar qual vai ser a resposta do Sidônio Palmeira, que responde pela comunicação do governo federal. Essa é a nossa participação de Brasília. Adilson Souza, eu volto com vocês nos estúdios.
Muito obrigado, Adilson Souza. Informação direto de Brasília, mas nós temos informações também de São Luís com o repórter Jonas Mendes. Bom dia, Jonas. Tudo bem?
Bom dia, companheiro. Estamos nesse momento aqui às margens da Avenida dos Portugueses, que também é uma alça da BR-135 aqui na área de Itaquibacanga, e o trânsito é normal, sentido centro, área Itaquibacanga, só que sentido área Itaquibacanga continua aquela lentidão, ainda por conta daquele buraco que surgiu bem na faixa de pedestre que fica aqui próximo à unidade mista da área Itaquibacanga. Quanto ao parlamento municipal, ontem destaque por conta de mais uma sessão ordinária, Câmara Municipal de São Luís, e foi aprovado ontem uma frente da fé. Vamos acompanhar a vice-presidenta da casa, a vereadora Concita Pinto, que faz até um convite aí para o lançamento dessa frente da fé na Câmara. Vamos acompanhar.
É um projeto de resolução que é a Frente Parlamentar Fé e Política, onde a gente vai trazer temas importantes para ser discutidos aqui dentro do nosso parlamento, aproximar a Igreja Católica do nosso parlamento. Foi aprovada e já vai ser criada, né, no dia 18 de julho, agora na próxima semana, faço convite para que você se faça presente, que vai ser um grande evento, muito importante para a nossa Igreja Católica.
Há uma expectativa com relação ao dia de hoje, quanto à possível votação da LDO, porque se não votar a LDO, a Câmara não pode oficializar o recesso agora no primeiro semestre. Nós conversamos com o presidente da Comissão de Orçamento, o vereador Otávio Sueiro. Vamos acompanhar o que ele fala para nós.
A previsão é a melhor possível, chegamos ao entendimento, a harmonia entre os pares, um colegiado plural, mas que acima de tudo o interesse público e o povo de São Luís é prioridade. Um orçamento que tende a destinar e priorizar pastas como saúde, educação e infraestrutura, e dentro da realidade apreciaremos. E assim chegaremos à definição de análise definitiva da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, seguindo para o recesso legislativo desse primeiro semestre.
Falamos também com o líder do governo, o vereador Joel Nunes, que dá seu parecer com relação ao que pode acontecer hoje, a votação da LDO.
De maneira muito boa, está pautada, né, a LDO para que nós possamos votar. O parecer da Comissão de Orçamento também já foi entregue para todos os vereadores, sem emendas, né, no texto original ao que veio do Executivo. Nenhuma emenda até agora foi apresentada ao projeto que se encontrava até então na Comissão de Orçamento da Câmara Municipal de São Luís.
Então, há uma possibilidade de acontecer realmente essa votação hoje, porque não há, como disse aí o vereador, o Joel, nenhuma emenda no projeto encaminhado pelo Executivo para a Câmara Municipal de São Luís. Quando tem uma emenda, sempre há uma discussão, às vezes há polêmica e acaba trocando de data. Para fechar a nossa participação, essa semana agora, devemos ter o encerramento dos arraiais oficiais aqui na região metropolitana de São Luís. O IPE retorna amanhã, quinta-feira, com as atividades. Já o arraial da Vila Palmeira, onde acontece o arraial pertinho de você, que você olha aí a quadrilha Flor do Lar, de Santa Maria. Aí em seguida vem o Cacuriá da Rosélia. E aí a gente fecha aí com a matéria ou seja, com a imagem do Boi de Maracanã. Aí hoje retoma as atividades do arraial pertinho de você na Vila Palmeira. Inclusive com um grande estilo, com a presença da banda Mastruz com Leite. E a gente fica um pouco aí curtindo um pouco o Boi de Maracanã e agradecendo a quem está nos acompanhando nesse momento. Um bom dia.
Então, Mendes, muito obrigado, Jonas Mendes, aí pelas informações da Câmara de Vereadores de São Luís, que está sendo discutido no Parlamento Municipal, e também as informações da área cultural. Oh, eu queria só para registrar, Jalber Pereira, agora a gente pode dizer o que a gente quer na nossa rua, no nosso bairro, através do WhatsApp.
É isso mesmo. Explique
melhor.
Vamos chamar uma reportagem que fala exatamente sobre o Maranhão, que é o único estado do Brasil até o momento com votação do orçamento participativo via WhatsApp. Vamos acompanhar.
O Maranhão é pioneiro em usar o WhatsApp para a votação do orçamento participativo. De forma prática e acessível, o cidadão pode participar ativamente das decisões do governo com a ajuda da assistente virtual Jussara.
A gente viu uma grande oportunidade em inserir a Jussara no orçamento participativo como uma forma de aproximar a população a esse programa, né? Porque assim, a Jussara ela já está vindo de um desenvolvimento de inteligência artificial, de conteúdo, de informações, e ela aproxima muito mais as pessoas por conta do WhatsApp.
E para participar é simples, basta enviar uma mensagem para a Jussara no número DDD 98 99100 6166 e votar nas propostas do seu território. Josélio votou no orçamento participativo pela primeira vez, graças à praticidade do WhatsApp.
Foi a primeira vez que eu votei pelo orçamento participativo pelo WhatsApp da Jussara. Foi prático e também importante porque a gente decide ações e obras do governo, né, que vão para o orçamento estadual para a nossa região.
Isso, que esse WhatsApp seja divulgado para a população, para que todo mundo possa realmente participar. Olha, só para encerrar aqui rapidamente, hoje a Terra vai girar um pouquinho mais rápida. Né? A Terra vai girar um pouquinho mais rápida. Os cientistas dizem que é 1,30 milésimos de segundo a mais, mas aí eles ainda não sabem exatamente por quê. Eu estou curioso, é porque nós estamos no período de estiagem, E parece que nós voltamos para o inverno aqui na região metropolitana de São Luís. Não sei se está acontecendo no resto do estado, né? Mas tem algumas coisas curiosas acontecendo nesse nosso mundo. Enquanto a gente não entende, nós vamos embora estudar um pouquinho mais para voltar amanhã.
Inclusive, esse período aí, a partir do início do mês de julho, seria para termos os dias mais compridos e as noites mais curtas, que é aquele fenômeno que a ciência chama de solstício equinócio. Ou é o solstício quando os dias são mais longos e as noites mais curtas, e o equinócio quando as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Este ano aí, pelo que a gente está observando, vai ser o contrário.
Pois é, mas os cientistas dizem que não precisa de muita preocupação porque esses eventos são comuns.
Até amanhã. É importante que o dia passe mais rápido.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão tem uma ótima notícia para os nossos microempreendedores. Ele acaba de assinar uma parceria com o Banco do Nordeste, a Famen e o Sebrae, para que o sonho de montar ou investir no seu negócio seja realizado. Aqueles que precisarem de até 10 mil reais através do microcrédito do Banco do Nordeste, o governo vai pagar os juros dos pequenos empreendedores. Isso é coisa que só um pai faz por um filho. É assim que se transforma a vida das pessoas, cuidando dos seus sonhos.